de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis horas, quatro minutos na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sextou, final de semana chegou e você ligado com a gente. Ligadinho na Gabi, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia.
Gabriela,
muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntos até às 8 com muita informação, prestação de serviço. É, e a sua participação, 739-8829-1029, você vai chamar o Tropa de Elite no Zap Zap. Nessa sexta-feira a gente vem pra rádio, vendo o restinho aí do eclipse lunar. É, agora só em 2029, viu? Vamos ouvir o bom dia dele já, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Marinho Santos.
Chegando até as 8 no Tropa de Elite, aqui com Robertinho Scarpita, na nossa Gabriela FM. Um abraço a você que está ligado, nosso muito obrigado. Aumenta um ponto no volume do seu rádio e estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje com muitas notícias, muitas informações. O Tropa de Elite tá chegando, vem comigo.
Você viu a lua também, o eclipse?
É, não consegui.
Não deu pra ver, não, você veio do norte, na zona norte.
Tava meio neblinado, neblinado.
Como eu vim da zona sul, deu pra ver, viu, o restinho aí do eclipse.
Mas eu prefiro morar na zona norte.
Ele é da zona norte.
Você um dia...
Tá com cabeça inchada não, né?
Ainda vai voltar a morar, vai vir morar na Zona Norte.
Você não amanheceu hoje cabeça inchada não, não teve
não teve
nem Bahia, nem Vitória.
Empurraram um gol lá do Bahia na Fonte Nova e o Bahia classificou.
Deixa o Bahia sossegado, seu irmão. Até sexta-feira. Nossa equipe já está escalada, Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, tem também o Manoel Messias, Paulo José, e para falar de futebol, a gente convocando o Edenildo Braga. E a sua participação aqui até às 8739-8829-1029, no oferecimento todo especial da Remove, com Tintintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pré-Moldados Guanabara e Pomada Especialista, esse time campeão de patrocinadores do Tropa. Atacadão do Cimento tá voltando, seu repórter. Manda um abraço para ele, nosso querido Cid Fonseca, né? Atacadão do Cimento de volta aqui ao time campeão de patrocinadores do Tropa de Elite. 6 horas e 7 minutinhos na Bahia, 6 e 7. Vamos saber já como é que vai ficar o tempo para essa sexta-feira. Tem bom dia especial hoje para quem?
Rapaz, tem um bom dia aqui, Scarpita. Ontem eu me deparei com...
O clube.
Avenida Ubaitaba, Barra de Itaipe.
Dorivaldo é presidente desse clube aí ou não?
É, lá o Brito conserta chuteira, conserta sapato, corta cabelo. E neste momento ele está no CPR Sul. O Baba tá rolando. O Brito... eu fui indagar o Brito ontem sobre a cabeça de boi que foi pendurada e colocada na porta da barbearia dele. Aí quando eu estou lá na Barra de Itaipe, Cida chegou, a mãe do Danilo, soldado Danilo da 68, Cida, a filha da Cida também chegou, Dorivalda, Ângela, a Fátima, que é esposa do Largata, a Melri por telefone e dona Jacira. Aí o Brito disse, rapaz, as coroas, tudo gosta de Marinho Santos.
Tá vendo? A presidente desse clube aí, vamos botar a Dorivalda, viu?
É, Dorivalda.
Dorivalda fica presidente do clube aí das coroas da Barra.
E quem passou de carro e me viu em volta das coroas
quem?
Da Barra foi
quem?
O ex-prefeito Nilton Lima. Buzinou pra mim, acenou. Ele, valeu, um abraço.
Bom, 6 e 8, esse é o Tropa de Elite que chegando... Para deixar a sua manhã com muita informação, 6 e 8, vamos então, previsão do tempo já chegando!
E a temperatura...
De acordo com a agência Clima Tempo, 24 graus nesse exato momento aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM. 15% é a probabilidade de chuva para hoje, né? Nesse início de manhã, céu parcialmente nublado, seu repórter. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques aqui na Metralhadora da Informação.
Fogo em fiação de poste no centro de Ilhéus, deixando o comércio sem energia.
Tá complicado ali, viu? Reunião define medidas para revitalização do ME após alerta sobre estrutura.
Magrão não resistiu, morreu no Hospital Regional Costa do Cacau após ter sido agredido a pauladas na central de abastecimento do bairro do Malhado.
É, seu repórter, tem mais ainda aqui no destaque de hoje. Imposto de Renda 2025, você vai acompanhar um calendário, prioridades, pagamento de restituições. Segunda-feira, dia 17, já começa aí, né, o pagamento do Imposto de Renda. Tem que procurar um contador bom, viu?
Vai ter muito trabalho, JA Contabilidade, João Aníbal.
Um abraço, viu? Olha, mais acidentes aqui agora, desta vez na saída Princesa Isabel com a Avenida Itabuna. Algo precisa ser feito, seu repórter. Ilhéus está com um número grande aí de acidentes, né? Envolvendo moto, carro, pedestre, ônibus. Tá que tá a nossa cidade, viu?
Prefeitura de Ubaitaba suspendeu alvarás e interditou obras em terrenos leiloados na gestão anterior.
Polícia Civil prende suspeito de feminicídio cometido em Itacaré.
Vou contar a história da nova rodovia Ilhéus Itabuna, que está longe de ser concluída.
Ei, danado, viu? E ainda tem os bastidores da política, essa decisão aí da cassação dos mandatos do Odailson Aranha e do Neto da Saúde. E o Nerival, que também disse tchau, I have to go now, seu repórter. Tá dando o que falar e parece que a dança das cadeiras não terminou por aí não, né?
Vai ter mais vereadores que irão deixar a Câmara de Vereadores depois de ter sido eleito. Mais alguns dois ou três serão também
afastados, caçados, vão perder o diploma?
Perder também.
Olha, vamos falar ainda sobre operações portuárias, viu? Operações simultâneas reforçam a capacidade logística do Porto de Ilhéus. Tem a movimentação no plantão policial, os bastidores da política. O governador dormiu em Itabuna, hoje segue com inaugurações. Agora, quando o Rui Costa descer em Ilhéus, no aeroporto de Jorge Amado, poderiam pegar o Rui Costa e dar uma passadinha ali em todo o trecho da ponte, para ele ver a iluminação, o serviço que foi feito na gestão do Rui Costa, quando colocaram aqueles postes que não são resistentes ao salitre, seu repórter. Tá muito feio aqui.
Péssima qualidade.
A gente tem que falar, viu?
Ainda tem ainda as cartas que o governador Jerônimo Rodrigues, ele está preocupado e deve mudar a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito.
Essas e outras a partir de agora. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 13 minutos, 6 e 13.
Bom dia.
Olha, o delegado do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, doutor Helder Carvalhal, vai ter mais uma dor de cabeça para montar um quebra-cabeças. O Joelson Costa Pinto, ele era conhecido, apelidado por Magrão. Ele tinha 52 anos de idade e morreu no Hospital Regional Costa do Cacau após ter sido agredido a pauladas em várias partes do corpo. Esse fato ocorrido na central de abastecimento do bairro do Malhado. E segundo informações, o Joelson, o Magrão, estava bebendo em um bar, momento pelo qual homens ainda não identificados pela polícia se aproximaram exigindo dinheiro da vítima. O pedido foi negado, o magrão disse: não tenho dinheiro, não vou dar o dinheiro. E aí passou a ser violentado de maneira cruel, sem chances de se defender, com requintes de perversidade. E aí os criminosos ainda roubaram o aparelho, telefone celular, documentos e certa quantia em dinheiro. A família disse ainda que ele trabalhava como carga e descarga de caminhões no bairro do Iguape, o Magrão. Ele era muito conhecido no distrito industrial. Todos pedem por justiça, pedem por a prisão dos culpados por esse crime bárbaro. O corpo do trabalhador Magrão foi removido para o Departamento de Polícia Técnica do Costa do Cacau, para o DPT, para a necrópsia e apurar as circunstâncias da morte. Então aí o núcleo de homicídios, Dr. Helder Carvalhal, vai ter dor de cabeça para montar um quebra-cabeças e identificar os criminosos, que por certo serão identificados sim pelo competente delegado de Polícia Civil, o Dr. Helder Carvalhal. E nós aqui do programa vamos pedir empenho aí ao Dr. Helder Carvalhal. Eu tenho certeza que ele vai atender o nosso pedido de empenho, porque foi um trabalhador. E aqui trabalhador tem voz e vez. Né? Tem o nosso respaldo aqui de Marinho Santos e de Robertinho Escarpita.
Na verdade, eu acho que o núcleo já deveria ter virado delegacia de homicídio.
Essa bandeira você levanta já há algum tempo.
O trabalho do Dr. Helder Carvalhal é incrível. A equipe que está aí, né, já merece ter a delegacia de homicídios de Deus.
É, Dr. Helder Carvalhal, que foi delegado
DHPP
também no Rio Grande do Norte.
Pois
e agora hoje está na Bahia, em Ilhéus.
Aí, e a gente vai seguir aqui acompanhando toda a movimentação, né, da delegacia, para que Ilhéus tenha essa delegacia de repressão, essa delegacia de homicídios, DHPP, né, como tem em outras cidades aí. Trazer notícia aqui do Porto. O Porto de Ilhéus vive um momento estratégico com a realização de operações simultâneas, atingindo 100% da ocupação de seus berços e possibilitando o atendimento de 2 navios com perfis e cargas distintas. Esse cenário evidencia a versatilidade e a importância da estrutura portuária para a economia regional e nacional. Recentemente, o Porto recebeu o navio Rubina, transportando cerca de 17 mil toneladas de cacau em amêndoa importadas para abastecer a indústria local de chocolate e derivados. Essa operação fortalece toda a cadeia produtiva do setor, garantindo matéria-prima para a produção e impulsionando a economia aqui da nossa querida Ilhéus e região, né? Paralelamente, foi realizada uma operação de exportação com o navio Federal DART, carregado aí com mais de 11 mil toneladas de níquel, mineral de alta demanda no mercado internacional. O destino final da carga é o porto de Trois-Rivières, lá no Canadá, consolidando Ilhéus como um ponto estratégico para o comércio global de metais. Bacana, viu? A gente viu aí essa luta do Porto Sul, né? É um porto privado, gente. O Porto Sul é um porto privado. A parte pública ainda vai demorar aí 15, 20 anos ou mais lá na área do litoral norte. Enquanto isso, a gente tem que ter um olhar para o Porto do Malhado. O Porto Internacional de Ilhéus está aí, né? Buscando, a gente viu aquela problemática da questão da dragagem, mas é. A turma tem buscado e não tem medido esforços, e isso aí, seu repórter, a direção ainda cabe aí a indicação do Bebeto. O Bebeto Galvão, prestígio do Bebeto aí junto à esfera estadual e à esfera federal. A indicação da direção do Porto de Ilhéus continua aí nas mãos do Bebeto Galvão. São 6:18, agora 6:18, a turma acordou feliz hoje lá no Corte Legal, viu? Ligadinho no Tropa de Elite, seu repórter. O Stanley já tá lá dando um grau na cabeleira, né? E os irmãos Chico e Wagner acordaram felizes. Será que Chico ganhou? Né? Ele tem um negócio numa ferretada, né? Pra jogar, e aí, ó, de vez em quando ele acerta no milhar.
Será que o Maurício voltou pro Rio do Engenho?
Já tá de volta já.
Tá, voltou?
Quem tá ligadinho no Tropa de Elite também é o Alan Pereira, motorista de aplicativo, tá no Uber ligado com a gente.
O Marreta tá dizendo aqui. Ele tá dizendo aqui, Marinho Santos e Robertinho, hoje é aniversário dele. Aquele cara que abandonou.
Quem, rapaz?
Que abandonou você e abandonou eu também.
Você fala.
O Zé Carlos, do sindicato. Sindilimpe, presidente Sindilimpe, Zé Carlos, aniversário Zé Carlos. Dele hoje. Mesmo assim, vai os nossos parabéns para ele aqui, né,
Zé cara? Zé Carlos, gente boa, Sindilimpe.
Zé Carlos. E deve ter convidado o Pardal para ir pro aniversário dele, Pardal lá do
FG. Sim.
É o Pardal.
Vamos lá, primeiro giro chegando, Matheus Santos, locutor vereador, chegando no Tropa. Bom dia, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Robertinho Escapita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é sexta-feira, dia 14 de março, e a gente vem chegando com informações para nosso querido Uruçuca. Alinhamento e organização são fundamentais para construir uma cidade sustentável e cheia de progresso. Na última terça-feira, dia 11, a equipe da Prefeitura de Uruçuca recebeu membros da empresa Ignatius Assessoria para revisar o plano diretor de Serra Grande. É fundamental reforçar a importância do plano diretor como um instrumento estratégico para o desenvolvimento sustentável e a melhoria das atividades para o distrito. E também, meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santos, Uruçuca está localizada no coração da Estrada do Chocolate. Estrada do Chocolate é essa que só tem o nome de chocolate, mas é uma BA-262 que a gente vê toda esburacada, né? Então, mas mesmo assim, a gente tem aí por nome de batismo a Estrada do Chocolate, então nada mais especial do que celebrar o Dia do Cacau no próximo dia 26 de março, na quarta-feira. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o IFE Baiano, realizarão um evento em alusão ao Dia do Cacau, com o objetivo de destacar a importância da amêndoa, sobretudo para a nossa região. Toda a população está convidada para participar de palestras e roda de conversa, que contribuirão para o reconhecimento sobre a fruta. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui, na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Excelente final de semana. Valeu. Até segunda.
Até segunda-feira, Matheus Santos. Dá um abraço aí nessa turma bacana, né? De Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural. A turma aí da região do Gavião, Curisco. Meu amigo Delmar aí, um abraço pra você. Olha, pegando esse gancho aqui do Matheus Santos, eu já vou trazer a informação, né? O homem foi preso, seu repórter. Lá em Itacaré, a Polícia Civil, tarde de ontem, prendeu um homem suspeito de matar a namorada na querida Itacaré. Esse crime foi cometido no início de fevereiro. Suspeito de iniciais ENS estava escondido no Rio Bananal, região de Linhares, lá em Vitória, Espírito Santo, onde trabalhava em uma obra. Ele é apontado como autor do feminicídio que teve como vítima Liana Moura de Sá, com quem mantinha um relacionamento afetivo havia cerca de um ano. O corpo da vítima foi encontrado dentro de casa em Itacaré no dia 10 de fevereiro, já em estado de decomposição, indicando que a morte ocorrera cerca de 3 a 5 dias. Rapaz, que coisa, hein? Que coisa. E logo após encontrar o corpo de Liana, a Delegacia Territorial de Itacaré empreendeu diligências, ouvindo diversas testemunhas e coletando outras evidências que colocaram o namorado da vítima na cena do crime. Com base nas provas obtidas, né? E aí então a Polícia Civil representou pela prisão provisória do suspeito que foi decretada pelo Poder Judiciário. Ao longo da investigação, várias testemunhas afirmaram que ENS mantinha com a vítima um relacionamento permeado pela prática reiterada de violência. Liana, infelizmente, nunca registrou um boletim de ocorrência sobre tais fatos e escondia as agressões de parentes e amigos. O relacionamento acabou tendo um fim trágico. Março, o mês da mulher, a gente está trazendo aí informações, entrevistas e um mix, né, seu repórter? Ontem, por exemplo, a gente conversou com a soldado Carolina, né, a policial com um sorriso lá no Carnaval de Salvador. Hoje a gente já traz uma notícia dessa. Na próxima semana aí vamos trazer mais convidadas e é importante em relação a essa questão, porque o número de violência contra as mulheres cresce a cada, mesmo com toda a campanha, mesmo com a intensificação aí da Maria da Penha, que Ilhéus, né, tá chegando a hora de Ilhéus ter a Maria da Penha. Eu quero que a nossa secretária de Políticas Públicas para as Mulheres e vice-prefeita Vanessa Gedeon não pôde estar aqui na sexta-feira passada, mas na semana que vem a gente está tentando já alinhar uma entrevista para que ela possa falar sobre a questão da Ronda Maria da Penha na cidade de Ilhéus, numa rede de proteção às mulheres. É importante. São 6h23 agora, 6h23. O que é que você traz de informação, seu repórter?
Olha, Scarpe, a fiação de um poste pegou fogo no centro de Ilhéus. Lojas, os trabalhadores do comércio de Ilhéus, mais precisamente da rua Ernesto Sá, ficaram desesperados após a fiação de um poste da Coelba pegar fogo. Esse fato ocorreu por volta das 14 horas, 2 da tarde, e foi questionada a demora da Coelba e a demora do Corpo de Bombeiros em atender a ocorrência. Aí fez com que o fogo aumentasse cada vez mais, deixando mais a área comercial sem o fornecimento de energia elétrica, além do serviço de internet. Foi adiante dessa gravidade e do risco de explosão, os lojistas decidiram por conta própria apagar o fogo, utilizando extintores dos estabelecimentos, das lojas, evitando assim mais prejuízos e danos maiores. Cerca de 40 minutos depois, uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local, isolou a área atingida com fita zebrada e em seguida foi embora. Já a Coelba, até às 15 horas e 20 minutos, 1 hora e 20 minutos após, não havia aparecido para restabelecer o fornecimento de energia elétrica em pleno centro da cidade de São Jorge dos Ilhéus, Scarpita.
Ali foi, eu vi umas imagens, vi vídeos, né, de comerciantes daquela redondeza ali protestando, seu repórter. Ali a prefeitura tem que pegar no pé da Coelba para ver aquela situação, né? Tem postes aí que é um, meu Deus do céu, loucura. Um
amanhado de fios.
Complicado, viu?
Se você olhar aqui, ó, daqui do estúdio da Gabriela FM, vira aqui para a sua esquerda, e você vai ver os malamanhados de fios.
Inclusive fios de telefone que não tem mais utilidade, né? Hoje com o celular praticamente quase ninguém mais tem linha de telefone fixo. Tem que rever isso aí, fazer um grande mutirão, fica a dica aqui do Tropa.
Deixa eu mandar um abraço ao Marambaia. Marambaia tá lá na entrada do Joia do Atlântico, no sentido Lagoa Encantada. Marambaia, aquele abraço para você, muito obrigado pelo carinho da audiência. E o Joca tá lá no Rio do Braço, Joca na fazenda Ilha Bela. Breve, nós iremos tomar um café, logo após o Tropa de Elite, com o nosso amigo Joca, lá na fazenda Ilha Bela, Scarpe.
Vamos no Zap Zap, já pegando essa sua carona aí.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Dá moral pra quem dá moral pra gente, Guildo Atacadão, ligado com a gente, Atacadão do Frango, hein? Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Olha, indo lá pro Sol e Mata, feia a situação ali, viu? Próximas casinhas, quando chove, uma buraqueira danada. Danada, Nossa Senhora também, da Vitória, a turma já tá pedindo aí, viu? Um abraço, viu, Gil? Tá mandando aqui um bocado de alô aqui, rapaz, né? Nicole, quem mais aí? Ah, tá certo. A turma aí que tá ouvindo nosso programa, né? Manda tudo direitinho aí que a gente divulga aqui. Tropa de Elite, bom dia. Eu sou Maria das Graças, irmã do Renato, morador da Avenida Princesa Isabel. Ele teve um acidente de moto, continua internado, mas já está bem melhor, graças a Deus. Maria das Graças, esse é o caso ontem da saída da Princesa Isabel com a Avenida Itabuna. Confirma pra gente aí, hein, Maria? Maria das Graças, ouvinte aqui do Tropa de Elite. né? Acidente ontem na saída da Princesa Isabel com a Avenida Itabuna. Ribeiro, bom dia, Marinho Santos, Scarpita. Tô trabalhando aqui na Praia do Sul. Peço que as autoridades, né? Conselho Tutelar, uma fiscalização nessa Praia do Sul. Tem muitas crianças com palha de coco dando pressão aos turistas. Ei, danado, rapaz, que coisa, né? E aí, realmente a turma, né, seu repórter, a gente sabe que lugar de criança é na escola. E aí diz que a turma fica fazendo aquela arte, pressionando os turistas e visitantes. Bom, meu amigo Balaio, seu Antônio, bom dia, na linha 1 do Tropa.
Muito bom dia, Tropa de Elite, bom dia, Mário Santos, bom dia, meu amigo Robert Scarpita. Bom dia para todos os ouvintes do Tropa de Elite. Bom dia para cada morador dessa cidade de Ilhéus. Meu querido, estou passando por aqui e dá o meu alô, meu bom dia para meu amigo, para minha amiga Carminha, dali da Central de Abastecimento. Também dá meu alô, meu bom dia para meu amigo Kazumba, um grande vendedor de peixe aqui nessa cidade. E bom dia também para meu amigo Edson, dali daquele bairro ali do Vila Nazaré. E bom dia também para meu amigo Buru na Lagoa. Bom dia também para meu amigo Joca. E bom dia para a minha prefeita, Dona Edilson, no Alto Soledade. E bom dia para meu amigo também, Salve Jorge, mais uma vez. Por onde anda meu amigo Salve Jorge, que eu nunca mais vi a voz dele. Que aquele bairro ali do Vila Nazaré está precisando da presença do secretário de obra. Pelo amor de Deus, imediatamente. O povo está na escuta, a Tropa de Elite. Valeu que valeu, sextou e o final de semana chegou. Tamo junto e misturado. É nóis, Robertinho.
Valeu, um abraço para você. Obrigado aí, viu? Seu Antônio é uma figura, viu, seu repórter? Ai, ai, ai. Luiz Cláudio, homem da segurança, um abraço para você. Também tá ligado com a gente. Aurélio sempre, sempre é conectado aqui com a Gabriela FM, acordando cedinho. Aurélio, Aurélio. Edna de Usuca também ligado com a gente. Um abraço. Tem mais ainda. Marcos Teles, bom dia a você.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, Marcos Teles do Nelson Costa, passando aqui para desejar para todos um final de semana abençoado, uma sexta-feira de paz. E aquele alusão especial aqui para Jair, no açougue do Nelson Costa aqui. Jair do açougue, que não perde seu programa. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe.
Amém, sempre, sempre, viu?
Bom dia, Roberto Scarpita e Mário Santos.
Olha isso,
ai, mas porta. Foi tão maravilhoso ontem. Espero que vocês não vejam pra vocês irem, viu? Mas um bom dia para vocês todos. E gostaria de mandar um bom dia especial para todas as mulheres que desfilaram ontem lá no teatro. E especialmente para minha filha Jéssica. E gostaria de mandar um alô especial pro Peto 68. Todos eles.
Valeu, Cida. Ontem aconteceu o desfile da autoestima, seu repórter, no Teatro Municipal de Ilhéus, e a Cida estava lá desfilando, parabenizando a Cida. A gente parabeniza todas as mulheres, né, que participaram ontem desse desfile da autoestima, Teatro Municipal de Ilhéus, fazendo parte da programação do Março, Mês da Mulher. Vini Santana tá chegando com mais um giro aqui, a notícia não para, e daqui a pouquinho, olha, prefeitos de Ilhéus e Porto Seguro marcam presença na Feira de Turismo, a BTL, lá em Lisboa. Ilhéus voltando, seu repórter, depois de alguns anos aí sem marcar presença nessa feira. Prefeito Valderico Júnior, junto com o secretário, o Maurício Tavares, divulgando Ilhéus, e aí encontra com o Jânio Natal de Porto Seguro. A BTL, nessa edição 2025, reúne mais de 79 mil visitantes lá em Lisboa, Portugal. E daqui a pouquinho a gente traz todas as informações para você ligado no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vini Santana tá chegando com mais um Giro Regional. Bom dia a você.
Sextou, meu amigo Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Desejar um bom dia a todos os nossos ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um Giro Regional com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças e lojas, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubatã, já que o criador de conteúdo digital, Rainan Silva, foi condenado a indenizar por danos morais o ex-secretário de infraestrutura de Ubatã, Paulo Henrique Ribeiro, conhecido como Paulinho. A sentença foi proferida na segunda-feira, determinando o pagamento de R$4.000 ao ex-gestor. Segundo informações, a condenação ocorreu após Rainan publicar um vídeo em suas redes sociais durante o período eleitoral, insinuando que Paulinho tentou atrasar propositalmente obras públicas do município, como o cais da beira do rio e o mercado municipal. As declarações sugeriam que o então secretário teria cometido o crime de prevaricação. Com mais de 5 mil seguidores, Rainan Silva também ensinou que Paulinho utilizava fake news para preservar sua credibilidade. Na decisão, o juiz destacou que, embora o ex-secretário ocupasse um cargo público e estivesse sujeito a críticas, as acusações feitas pelo influenciador foram amplamente divulgadas sem provas concretas, violando a dignidade do autor da ação. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno ao comando para vocês, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Então acesse a Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Vou repetir para vocês para anotar. Então 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Valeu, pessoal, um excelente final de semana para todos vocês, uma excelente sexta-feira para todos vocês. Eu volto na segunda-feira.
Valeu, Vini. Se Deus quiser. Um abraço para você, um abraço para a turma que está pegando a estrada agora, dando carona, 102.9. Você que está tomando aquele cafezinho gostoso, a turma do Mingau, né? Dona Marizete aí na feirinha do Guanabara. Dona Marizete, um abraço. É, tem a Marinês também do Itariri, os feirantes, a turma da Central de Abastecimento do Malhado, nossa amiga Ana, né? Tem o Sergipe da Farinha, tem a Detinha do Feijão, tem Dona Edna, a turma que está aí acompanhando o nosso programa, e a Central de Abastecimento do Hernani Sá também, a turma que dá moral aqui, ó, 102.9 da Gabriela FM, seu repórter aquele destaque.
Aquele senhor que qual chegou senhor, rapaz? Lá em Dona Marizete.
Sim.
E que disse, ó, esse café aqui de Marinho
Santos. Ele é lá do Itariri, eu mandei para você o nome dele.
É do Itariri, né?
Eu mandei para você o nome dele.
O nome dele tá comigo.
Tá vendo?
Vou procurar agora.
Procura aí para daqui a pouco você mandar um alô para ele. Destaque da volta.
Olha, Scarpe, a nova rodovia Eliel Itabuna, longe de ser concluída. Todos os detalhes aqui no Tropa de Elite.
Bom dia, Gabriela FM. Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Tá na hora! 6h42, notícia da hora chegando de primeira no Tropa de Elite. Primeiro chamar a atenção aí dos motoristas, né? Teve acidente agora mesmo, ali próximo ao Chocolate Caseiro Ilhéus, hein, seu repórter? Zona Norte da cidade de Ilhéus, motociclista no chão com fraturas, Gol preto, saiu da Praia do Norte e foi cruzar a pista, pegou o motociclista trânsito lento ali naquele trecho. É, próxima à entrada, né, que vai para Itacaré, que segue para o Distrito Industrial de Aquela roubadinha ali é uma roubadinha perigosa, né, seu repórter? A turma insiste em praticar aquela roubadinha ali.
Tem um amigo meu que já se foi para eu andar de cima, ele falava, nunca faça aquilo ali, porque aquilo ali é altamente perigoso.
Complicado aí, viu, seu repórter? E é mais um acidente na cidade de Ilhéus.
O veículo continua no local?
Um Gol preto saiu.
O pilotou.
Tá no local. Como é que sai? Como é que sai? Uma foto já chegando aqui também, senhor.
Pancadão, né? Porradão aí.
Complicado aí, viu? Complicado. Polícia no local também. E é lamentável. Trânsito lento, viu, senhor repórter? Trânsito lento. E a pancada foi forte, viu? Trânsito lento. O carro tá aí parado nessa roubadinha aí perigosa que a gente faz esse alerta aqui, viu? Bom, 6h44, eu tô com o Edenildo Braga no ponto. Você tem outra informação aí, né? Manda um alô dele aí.
Quem é? Tanta gente, Léo Osmar, o alô do nosso ouvinte.
O nosso ouvinte lá do Itariri.
Ah, o Itariri é Luzinaldo. Pronto. Luzinaldo do Itariri. Aquele abraço pra você, viu? Senhor Luzinaldo, Sargento Xavier também. Tá lá em Santa Cruz de Cabralha, ouvindo Tropa de Elite. O Cláudio Baig tá no Distrito do Coto. E Adi e o goleiro Hamilton tá no centro de Ilhéus, ouvindo.
Rapaz, você dispara. Feirinha
do Guanabara.
Você tá disparando os alôs todos
agora,
de vez.
Agora vamos lá ver se quem foi que empurrou a bola e jogou no fundo do gol.
Uhum.
E o Bahia classificou.
É difícil você falar isso, né, Bahia? Chegando então o nosso craque Edenildo Braga. Tá no ar o nosso quadro. Edenildo, bom dia, viu?
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Decisão entre brasileiros na Copa Libertadores da América Sub-20. Flamengo e Palmeiras decidirão esta competição. O Verdão despachou o Belgrano na semifinal, venceu pelo placar de 2-0. Já o Flamengo venceu o Danúbio por 1-0. A decisão, portanto, da Libertadores Sub-20 entre brasileiros, Flamengo e Palmeiras. Na Copa do Brasil, só goleado nos jogos de ontem. Sem dificuldades, o Atlético do Paraná garantiu a sua classificação a vencer em casa o Guarani de Bagé pelo placar de 3-1. O CSA bateu a Tunaluso pelo placar de 5-0. E quem também goleou foi o Vila Nova. Venceu o Rio Branco do Espírito Santo pelo placar de 6-0 e está garantido na próxima fase da Copa do Brasil. Em um jogo catimbado, a equipe do Bahia conseguiu furar a retranca do Boston River na Fonte Nova e conseguiu o placar que precisava. 1-0 foi o bastante para o Bahia garantir a sua classificação e a vaga para a fase de grupos da Libertadores. Fonte Nova lotada, torcedor vibrando e o Bahia representando bem o estado aí e fazendo essa história após 35 anos retornando à fase de grupos da Libertadores da América. O sorteio dos grupos acontece na próxima semana. Vamos saber quais serão os adversários do Bahia nesta fase da competição. Portanto, 1-0 o Bahia venceu e garantiu a vaga na fase de grupos da Liberta. Final de semana de decisões no Cearense, Ceará e Fortaleza, no Gaúcho, Inter e Grêmio. No Campeonato Mineiro, com a vantagem de 4-0 no último jogo, o Atlético enfrenta o América. O Palmeiras vai enfrentar a equipe do Corinthians no Campeonato Paulista. No Campeonato Carioca, o clássico é o Fla-Flu. Primeiro jogo foi 2-1 para o Flamengo. E o jogo acontece domingo, 16h, no Maracanã. E na Fonte Nova, a grande decisão do Campeonato Baiano, jogo de ida. Bavi, o jogo de volta acontece na outra semana. O mano de campo do Vitória vai acontecer no estádio Manuel Barradas, o Barradão. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Na Mira Comercial, Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos, bom dia.
Valeu, Edenildo, um abraço pra você, bom dia, bom dia, bom final de semana. Segunda você volta pra deixar torcedores felizes, torcedores, né, de cabeça inchada. E olha, na semana que vem vamos trazer aqui a turma que está organizando esse grande jogo em prol do esse grande jogo em prol do abrigo São Vicente, né, seu repórter? É
o Rodrigo, né? O Rodrigo
vem. Vou dar o Rodrigão, né? Saber. Semana que vem.
Flamengo e
o Master
Bahia.
Do Flamengo, o Master do Bahia.
Bahia no, e Flamengo.
No intervalo tem um sorteio de um carro.
Um carro, um Mobi.
É, R$60 a cartela e vai ajudar o ingresso, né? E vai ajudar o abrigo. Bacana, né?
Beleza, tá no clima. Alô, Ulisses, tá aí com o Cádia, no bairro da Conquista, com o rádio ligado, ouvindo o Tropa de Elite. Nosso muito obrigado aí pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia.
Segunda tem mais futebol no Tropa. Logo mais 18 horas, Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano, rola aqui.
2,9 Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Faltando 10 minutinhos para as 7. 10 para as 7, mais uma vez alertando aí os motoristas, trânsito lento sentido norte, viu? Você que tá indo aí, né, passando pela Barra de Itaipe, Parque Infantil, já vai sentir aí o trânsito lento devido a um acidente na saída da ponte que dá acesso ao litoral norte da nossa Ilhéus. Povo fala, Rosa Lima na Avenida Esperança, bom dia Marinho Santos, bom dia Scarpita. Sextou, que nosso Deus abençoe o nosso dia, viu? Tô na escuta. Obrigado, obrigado. Bom dia, meus amigos, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, uma excelente sexta-feira abençoada. Antônio e Selma em Serra Grande. Tem áudios aqui, vamos para mais uma rodada. A turma que fala no Tropa de Elite, 739-8829-1029, hein?
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos.
Bom
aqui
dia.
É o Luiz que está falando aqui, o morador do Nossa Vitória. Esse problema aí é recorrente aí, muitas ruas com buraco aí, com esse período de chuva aí, agora vindo aí, as ruas alagam aí, dificultando aí a passagem dos moradores, crianças indo para a escola, idosos aí na rua também, antiga Rua da Palha, né,
Rua São Rua Jorge, da Palha,
na Rua 15 de Agosto aí, né, então essas ruas aí fica muito complicado de passar aí quando chove. Pedir aí pro nosso prefeito aí dar uma olhadinha especial aí pro Guaio e ver o que é que pode fazer pra gente aí.
Beleza.
Um abraço a todos aí.
Um abraço, obrigado pela sua participação.
Bom dia, Mário Santo, Robertinho Escapita.
Bom dia.
Você tá falando aqui, é João Padeiro, gostaria de mandar um alô pra minha esposa Bidu, a melhor cozinheira do Brasil.
Tá fazendo a média.
Almeida do Neto e João Icron. E falar, convidar essa galera do esporte, do futebol para um torneio domingo e sábado, horas, finais de semana, no Arena Vilela, lá no Badaró. Projeto.
Beleza.
Professor Lorde. Vamos, galera, vamos para esse futebol.
Um abraço aí, João Padeiro.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Maurinho Santos.
Bom dia.
Eu queria começar aqui parabenizando o nosso prefeito e a toda a sua equipe pelo bom trabalho que está sendo feito aqui na Estrada da Lagoa Encantada. E queria aproveitar e pedir uma atenção para essas ruas transversais aqui do Joia. Aqui próximo a Mineiro, próximo aqui ao Mercadinho da Bel, né, que é a Rua 20, onde eu tenho uma residência. E que essas ruas, quando chovem, fiquem impossibilitadas de trânsito, tanto de pedestres quanto de carro. Às vezes, quando eu venho com meu carro, às vezes, quando está chovendo, eu tenho que deixar meu carro na pista principal, porque eu não consigo entrar. Então eu queria pedir aí uma atenção quando essas máquinas estiverem descendo aí, para que passem aqui nessas ruas transversais, para que as pessoas possam ter uma facilidade maior de trânsito, beleza?
Tá feita a sua reivindicação.
Bom dia, Marinho Santos, que Deus abençoe cada lar e cada coração, nos protegendo sempre, nos livrando de todo mal. Por causa de um, todos pagam. Foram se filiar no partido dizendo que era homem trans, mulher trans, não sei como foi isso aí, Marinho Santos, aí o vereador perdeu os mandatos. Aí vai botar os vereadores que o povo tirou, que ajudou o Marão a acabar com o Ilhéus, né? Um forte abraço aí pra minha mãe Sônia aí no Condomínio Cachoeira e todos que estão ligadinhos aí nessa líder de audiência.
Cidão,
forte aí, abraço a todos, pode. Cidão do Mangabeira.
Aí, Cidão tá na Mangabeira em Itabuna, retado com esse negócio aí. Agora de quem é culpa mesmo, né? aí você me, às vezes você fica perguntando, Scarpita, como é que fulano, como é que Beltrano ganha a presidência do diretório municipal de um partido? E aí acontece erros como esse. Imagina só o prejuízo, né? Eu hoje não sei, se você me perguntar quem é o presidente do Podemos, eu não sei. O PMB eu acho que é ainda a professora Sueli Pimenta.
Ainda tem um detalhe, tem pessoas sem nenhuma representatividade política que estão conseguindo esses partidos, eu não sei como.
De quem é a culpa, seu repórter? É do candidato? Porque o candidato tá na rua correndo atrás de voto, né? Entrega a documentação e aí o partido fica na responsabilidade de organizar tudo.
Quer disputar uma eleição, prejuízo incalculável, porque gasta dinheiro e de repente se elege, de repente se vê fora do processo.
E é uma coisa que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto aí, né? E surge outros, né? Outros nomes que podem deixar também a cadeira. Você imagina só, reconta tudo e aí anula aqueles votos, vamos recontar, fazer uma nova recontagem, né? Essa recontagem dá o que dá. Daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Ciso Boy, hoje não tem navio, né, Ciso Boy? Ontem você registrou aí sempre, o Ciso Boy está sempre trazendo, né, as informações dos transatlânticos quando apontam lá no mar de Ilhéus. E o Ciso Boy, ele sempre ativo, né? E a quaresma, né, Ciso Boy? Tempo de penitência, quaresma. Antigamente tinha um negócio, né, seu repórter? A quaresma, aquele período dos 40 dias. Hoje o tempo mudou, rapaz. Hoje o pessoal, até na sexta-feira da paixão, o pessoal tá comendo carne.
Antigamente alguém da família morria, quando morreu alguém da família.
O luto.
Usava um luto.
O luto.
Eu lembro que meu tio morreu em Baitaba, eu fiquei de luto no grupo escolar Eduardo Catalão. Meus colegas até perguntavam o que foi.
Por que, Marinho Santos? Seu tio.
Uma tarja preta aqui no bolso.
Do luto. Lembra da Semana da Independência também, né?
As viúvas também, quando perdiam os maridos.
Os tempos mudaram,
tudo
seu
de
repórter.
Preto, né? Aquela roupa preta o tempo todo.
Hoje deixa eu trazer.
Ninguém usa roupa preta.
Deixa eu trazer aqui uma notícia boa, porque a gente tem um olhar especial para o turismo. Inclusive, tem um projeto. Estava pronto esse projeto pronto para Ilhéus 500 anos. E aí eu já falei com o Valderico Júnior e já falei com o Maurício Tavares. Ele disse, olha, eu quero conhecer esse projeto, Scarpita. E aí a gente fica muito feliz, entusiasmado, porque Ilhéus está vivendo uma nova fase. Prefeitos aqui de Ilhéus, Valderico Júnior, Jânio Natal de Porto Seguro, marcam presença na Feira de Turismo BTL em Lisboa, Feira Internacional de Turismo, considerada uma das maiores feiras de turismo internacional, a BTL. Nessa edição desse ano, são mais de 79 mil visitantes em Lisboa, Portugal. Entre os participantes, o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, o prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal, marcaram presença nesse evento, que é um ponto de encontro para negócios, network e divulgação de destino turístico. Tem um estande da Bahia lá, né, as cidades, e aí Valderico Júnior, inclusive, utilizou suas redes sociais para mostrar, né, a presença de Ilhéus, uma Gabriela lá para atrair o turista. A gente precisa voltar a esse cenário. E a participação, né, tanto de Valderico quanto do Jânio Natal, como de representantes de diversas cidades brasileiras, reforça a importância da BTL para o fortalecimento do setor e a projeção internacional dos destinos do Brasil. Além de conhecer as últimas tendências do mercado, gestores aproveitam a feira para divulgar Ilhéus e Porto Seguro, buscando ideias e parcerias que consolidem a Bahia como um dos principais destinos turísticos do Brasil e do mundo. Porto Seguro viveu dois momentos, antes dos 500 anos e depois dos 500 anos. E eu tenho certeza e convicção de que Ilhéus vai acontecer a mesma coisa, seu repórter. A cidade caminha para os seus 500 anos e essa mudança vai acontecer justamente nesse período de comemoração, porque a gente vai ter todas as oportunidades de fazer o turismo de forma profissional. Vamos chamar a Nath?
Chama a Nath, agora eu vou dizer Jânio Natal, este eu tiro o chapéu, é político profissional.
Tá vendo aí? Vamos lá.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, chegue chegando com as informações para essa sexta-feira. Você que está nessa cobertura bacana aí da visita do governador em Itabuna, junto com a equipe do IPolítica. Bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. A Prefeitura de Bicaraí, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, está realizando um serviço de manutenção, desobstrução e substituição de uma rede de esgoto na rua Maria Alice Aguiar, no distrito da Vila Emílio Isabel. Os trabalhos tiveram início na última segunda-feira, dia 10 de março, após solicitação dos moradores da rua. De acordo com a secretária de Infraestrutura, Ianca Soares, foi necessário deslocar uma equipe para o local, abrir toda a extensão da via e substituir cerca de 40 manilhas, além de realizar reparos nas caixas de manutenção. Em Borarema, nesta sexta-feira, 14 de março, às 19 horas, tem início do ciclo de leitura dramática da Casa de Cultura Jonas e Pilar. Em sua primeira etapa, os atores Larissa Profeta e Gabriel Xavier vão adentrar o universo dos contos do livro A Fala do Santo, do professor e poeta Rui Povas. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Um final de semana maravilhoso para todo mundo. Eu volto na próxima segunda-feira trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Um abraço para você. 7 em ponto na Bahia. Vamos para o intervalo comercial. Olha, estudantes reclamando, viu, seu repórter? Nós estamos acompanhando o caso do NTE5, né? E aí tem alunos que estão reclamando da alimentação, reclamando do tratamento, tá que tá, viu? É, danado, vamos pro intervalo comercial e na volta também, aproveitando esse gancho dessa feira internacional, a gente precisa resolver o problema do nosso aeroporto, viu? Ilhéus precisa ter o voo, Ilhéus Salvador, Salvador Ilhéus, precisamos lutar por passagens mais acessíveis, porque... Você vai fazer uma cotação aí, né, pro Rio de Janeiro, meu Deus do céu, quase R$2.000 uma passagem, seu repórter. Salvador, tem passagem até que você passa um dia no aeroporto fazendo escala, imagina só. Ai, 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 viu? Sai daí não, a gente volta já já com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação. 739-8829-1029, já já vamos falar da reunião também, que definiu medidas para a revitalização do IME, após alerta sobre estrutura e os bastidores da política. Bom dia, bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
O fim de semana tá só começando.
É sexta-feira
e você está na Gabriela.
Verão quente.
Na Gabriela.
Últimos dias do verão. E você ligadinho com a gente, YC351 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia. Continua até as 8, Tropa de Elite, com Marinho Santos, Robertinho Scarpita, você do outro lado. No oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e Remove. Bom dia pra todo mundo ligado com a gente.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
7:09 na Bahia, 7:09. Olha, a PPI e a PLB esteve reunida nesta semana com os secretários de gestão, Cristiano Carvalho, Finanças, Fernando Fernandes, juntamente com a nova gerente do setor de recursos humanos, a Elisângela da Silva, que assumiu o cargo no último dia 5 de março. O objetivo da reunião foi revisar demandas já cobradas e acordadas anteriormente. A nova gerente foi informada sobre os pontos discutidos e ficou acordado que haverá nova reunião para definir as datas de pagamento. Além disso, foi solicitada a urgência na regularização da situação do PIS/PASEP dos servidores, né? E a PPI, a PLB deixou bem claro que esse é um assunto que requer uma atenção especial, viu, seu repórter? E aí participaram dessa reunião, além da PPI, a PLB, o SINZEP, né? O nosso querido Joca, do SINZEP, que é o Sindicato dos Servidores do município de Ilhéus. Ainda sobre reuniões, eu vou trazer aqui, porque a secretária esteve conosco, e a secretária deixou bem clara a situação do IME. O IME, algumas salas vão estar funcionando, outras não. E a PPI também participou dessa reunião para justamente ficar a par dessa situação, né? Reunião com profissionais do Instituto Municipal de Educação, IME, representantes da Secretaria de Educação, da Secretaria de Infraestrutura, CEINFRA. Um encontro discutiu a situação estrutural do prédio, que recentemente gerou preocupação devido a rumores sobre riscos de desabamento. Segundo a CEINFRA, responsável pela avaliação, o problema está relacionado a reparos nas placas de reboco do primeiro e segundo andar, descartando risco iminente de desabamento. Um laudo técnico será entregue à gestão da escola ainda, né, nesses próximos dias, detalhando as intervenções necessárias. A Secretaria de Educação, em parceria com a gestão do IME e o Conselho de Educação, trabalha para garantir a continuidade das atividades escolares com segurança. Para esclarecer a comunidade, a reunião com responsáveis foi marcada para hoje, sexta-feira, dia 14, e serão apresentados aí o laudo e as medidas a serem adotadas. A PPI, a PLB, nota, né, passa à imprensa a importância, reforça a importância de acompanhar essas informações oficiais e destaca o compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade escolar. Secretária Evani deixou bem claro aqui durante a entrevista, né, seu repórter. Agora, há pouco tempo aí atrás, a gestão passada gastou um dinheirão na reforma do MS, seu repórter. E mais uma vez a gente chama atenção para fiscal de contrato, tem que ser ativo. Fiscal de contrato tem que ser ativo, tem que ser uma pessoa que vá lá verificar e realmente ver, está tudo ok, foi feito serviço de qualidade, vamos pagar. Imagina só, eu acho que não tem 4 anos que o ME passou por uma reforma, né? E agora...
Um volume deste tamanho de muito, grana de dinheiro.
Muito grande.
E agora isso que eu te pergunto, quando a pessoa compra um imóvel, ele herda tudo... Tudo é herdado, né? Os débitos, tudo, quem vai pagar é o novo proprietário. Na gestão também é assim, Scarpita? No caso, o governo passado alugou casas e deixou pessoas no prejuízo.
Prejuízo.
No caso, o meu amigo Ademar, que é feirante lá do São José, está no prejuízo através da Secretaria Municipal de Educação. No Mamoã também ficaram no prejuízo, alugaram casa da prefeitura e ficou
não
no
pagaram,
prejuízo.
Não pagaram,
e as casas ficaram destinhoradas, quebraram tudo. Então,
cada caso,
o que fazer,
né,
agora?
Repórter,
vai ficar no prejuízo?
Aí é procurar, né, a secretaria, no caso.
Teve pessoas que fez...
Tem como um é que contrato, dá né?
Aquele negócio, aquele dinheiro que fica, que pega, tipo na câmara, assim, deu um branco aqui em mim. A pegadinha não. Não. A grana.
Um convênio?
Não.
Seria um convênio, não, né? O que você falou? Você falou um negócio de.
Tinha duas pessoas, um policial militar, que era responsável.
Rachadinha?
A rachadinha rolou.
Rolou
e
rachadinha.
Uma servidora do município que continua trabalhando no município.
Ela,
a informação que se tem.
Ela alugou um imóvel.
Alugava os imóveis.
Metade ficava para ela.
Não, para ela e para ele.
Ah, para ela e para ele, né? Rapaz.
E aí, agora o pessoal está no prejuízo e não sabe a quem recorrer. O que fazer?
Mas a rachadinha teve, né?
A rachadinha rolou. E eu já tenho os nomes, tanto da servidora quanto do policial militar também envolvido nessa rachadinha.
É importante, seu repórter, que essas pessoas, né, que estão aí com o contrato, tudo direitinho, procurar a secretaria responsável, mas que não pode ficar no prejuízo. Olha, hoje é o dia do poeta, né? Castro Alves foi um grande poeta, não foi, Castro Alves?
Castro Alves.
Eu queria parabenizar os poetas, né? E as poetisas, não é mais poetisa não, né? Não se usa mais isso não. Os poetas e as poetas, seu repórter da nossa Ilhéus. Antigamente usava as poetisas, né? Hoje não se usa mais não.
Os poetas e as poetas.
É, não tem mais poetisa não. Nossa, a gente estava falando de coisa de antigamente, mas hoje é o dia do poeta, parabéns aí. Dia da poesia, dia do poeta. Aos poetas, né? E as poetas de Ilhéus. A turma que faz poesia, um abraço. 7h17 na Bahia, 7h17. Venha com a notícia, seu repórter.
Olha, depois de muitas indagações na mídia regional, na imprensa regional, a Secretaria Estadual de Infraestrutura deu informações sobre o andamento das obras da rodovia BA-649. Essa rodovia BA-649 que ligará Itabuna até o Banco da Vitória, Banco da Vitória e Itabuna, que vem de lá para cá, né? Ela dá como previsão de término da primeira etapa ao primeiro semestre deste ano. Então, a implantação do asfalto de 18 quilômetros está 90% concluída, mas as pontes e o viaduto ainda levarão um tempo para serem concluídos. A ponte 1 está 81% pronta. A ponte 2, apenas 66%, e o viaduto é o mais atrasado, com 27% de execução. As pontes 2 e 3 ainda sequer começaram sua construção. No caso das pontes 2 e 3, a ordem de serviço nem foi assinada ainda. O vencedor da licitação foi o consórcio SVC e Concreta. O atraso acontece porque a empresa que tinha vencido a primeira concorrência ficou inadimplente. A liberação do tráfego depois da primeira etapa ainda está em fase de estudo. A CEINFRA, a Secretaria Estadual de Infraestrutura, também deu explicações sobre as obras paralisadas em Ilhéus desde a campanha eleitoral. A obra da BA-001 na Zona Sul, de 3,5 quilômetros, já foi homologada e a ordem de serviço será assinada em breve. 2,8 quilômetros de asfalto na Zona Norte, na BA-262, deve ser concluída no mês de maio. A CEINFRA reiterou que a ideia do Estado é tornar a BA-649 mão única, de Itabuna até o Banco da Vitória, onde o motorista terá que passar para BA-415, para BR, melhor dizendo, 415.
Veja bem,
senhor. E será mão dupla dali até Ilhéus, né? Será mão dupla até Ilhéus e a mão única do distrito. A mão única do distrito.
Por que que não se fez um projeto dessa estrada já sair no Teotônio Vilela, já ligar o Vilela ao Nelson Costa com a ponte, sem a necessidade de se construir? Quantas pontes você falou?
Duas pontes.
Duas estão prontas, né?
Não.
Não, são mais de duas, são quatro pontes.
Duas, né? Concluídas.
São quatro pontes e o viaduto ainda.
Duas com essa, pontes.
Né? Aí poderia se fazer, seu repórter.
Nem foi assinado ainda.
Imagina só, vai todo mundo sair cá na entrada do Vilela, no gargalo, do Banco da Vitória pra cá. Do Banco da Vitória pro Fundão. Vai vir todo mundo.
Vai estar dizendo que vai duplicar. Agora duplicar
como? É que vai duplicar isso aí? Né? Faria essa estrada
vai
nova.
Passar por cima da cabeça de João Bittencourt.
Faria essa estrada, um projeto já ligando, né? Saía no Teotônio Vilela e do Vilela você já saía lá no Nelson Costa, fazia uma ponte interligando Zona Sul. Tem que fazer isso, a gente tem que pensar futuro, pensar lá na frente. Agora você vem pro Banco da Vitória e todo mundo do Banco da Vitória volta para 415. Volta para Ilhéus do Taboão.
A ideia, o desenho é este.
É, imagina só. Por exemplo, a questão do turismo. Eu estou vendo essa participação de Ilhéus lá com um olhar muito bom. Mas a gente precisa pensar o que no nosso aeroporto? O aeroporto internacional de Ilhéus receber grandes aviões.
Quem levanta essa bandeira é o ex-prefeito de Uruçuca, Moacir Leite. Cadê o aeroporto?
Cadê o aeroporto? Para receber aviões grandes, seu repórter. Para a gente ter um voo aqui de Portugal descer já em Ilhéus. Porto Seguro recebe aviões grandes aí, tem voo internacional. Por que que Ilhéus não? A nossa cidade caminha para os 500 anos, a gente precisa atrair o turista, precisa, mas a gente precisa dar condições. Aí o turista chega em Salvador para vir para Ilhéus, é uma problemática, ou senão um preço altíssimo, porque não tem, né? Porque não tem condições de você descer em Ilhéus pagando um valor exorbitante. A mesma coisa, você sair de Ilhéus para ir para Salvador, você tem que fazer uma conexão. Eu vou em São Paulo para de São Paulo voltar para... Para Bahia, é brincadeira um negócio desse.
A gente nem imagina que o Porto Sul ainda é uma incógnita.
Imagina só.
Você imagina?
O complexo intermodal era porto, aeroporto e ferrovia. Tiraram o aeroporto, só deixaram a ferrovia. Agora querem tirar a ferrovia, né? E o porto que já foi investido aí. Mas graças a Deus parece que esse assunto já foi encerrado. Martelo batido, né? Martelo batido sobre essa questão aí. Do Porto, viu, seu repórter? Parece que o martelo já foi batido, já encerrou isso aí. Mas a gente vai continuar acompanhando. E aí a pergunta que a gente fica aqui no ar, aqueles que diziam que a ferrovia iria para Vitória, né? E aí a gente acompanhou, continuaremos acompanhando essa novela aí para que Ilhéus possa realmente ter esses investimentos. Foi muita gente que investiu na cidade. O mercado imobiliário em Ilhéus cresceu muito. Muito mesmo, porque eu olhava... Não, o Porto, Porto Sul, Ilhéus vai ter um porto, né, internacional. É um porto privado? É, mas não deixa de movimentar a nossa economia. Quanto é que Ilhéus não iria, né, ser inserida de dinheiro caindo nos cofres do município?
É, o que me chama a atenção é que o PT... É que o Partido dos Trabalhadores, que o governador da Bahia, o Rui Costa, está todo mundo quieto, todo mundo calado, todo mundo mudo, engoliram um cadeado, ninguém fala absolutamente nada sobre a questão do Porto Sul, se vai vender, se vai, quem vai comprar, se vai continuar na nossa região, no município de Ilhéus. E aí ninguém fala absolutamente nada, esse capítulo.
Ai, ai,
silêncio tomou conta.
Silêncio. O Rui está chegando aí, viu? Participa hoje das atividades. Daqui a pouquinho o Manoel Messias vai estar trazendo as informações. Né? O governador dormiu em Itabuna, esperando o ministro Rui Costa. Hoje tem inauguração do novo hospital de base, ampliação que foi feita no hospital de base. Já o Manoel Messias
traz
informações.
Daqui a pouco eu volto, Scarpe, dizendo que o governador Jerônimo Rodrigues deve mudar... A delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, eu falei, deve mudar.
Deve. E olha, notícia boa para os servidores, né? A Prefeitura de Ilhéus quitou horas extras de dezembro. O débito com servidores era mais um compromisso não honrado pela gestão anterior, seu repórter. E a turma aí do novo governo, o prefeito Valderico Júnior, efetuou na segunda-feira o pagamento da segunda parcela das horas extras de dezembro de 2024 dos servidores municipais. Com isso, quitou mais um débito referente ao exercício do ano passado, deixado em aberto pela gestão anterior. Rapaz, Marão deu trabalho nessa saideira aí do governo, viu? Fez até aniversário essa semana, viu, seu repórter? Bom, 7h25 na Bahia, vamos no Zap Zap.
Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. A sua participação 739-8829-1029. O povo fala no Tropa. Marinho Santos Escarpita. Pede pra gente aí a operação Tapa Buracos na Avenida CM no Malhado, em frente ao Restaurante Ecologia. E Tapa Buracos também na Avenida Ubaitaba. Sidneia. Sidneia tá ligado com a gente. Bom dia, meus queridos. Eu tô aqui em Vitória, Espírito Santo, né? Ouvindo vocês, que legal. Bom dia, meus queridos. Robertinho Escarpita e Marinho Santos aqui. Quem fala é Pai Anailton. Olha, as aulas vão começar dia 17 de março, né? Eu, Tony Vilela, próxima companhia 70. Nós estamos precisando de faixa de pedestre para as crianças atravessar. Atenção aí, Sutran, hein? Faixa de pedestre próximo a 70 aí, né? A turma precisando de faixa no Teotônio Vilela. Tem um posto ali da 70, né? Ai, ai, ai. Marinho Santos e Scarpita.
Ô, Scarpita. Ontem foi o Dia Internacional, né?
Do rim.
E foi inaugurado em Itabuna, lá no São Lucas, a central de hemodiálise com o nome do médico Dr. Renato Costa. Foi prestar essa homenagem ao Dr. Renato Costa,
dizendo que existe
já a primeira, uma outra central de hemodiálise lá de Itabuna, lá em Itabuna, que leva o nome do médico Dr. João
Otávio.
Dr. João Otávio, ex-vereador competente de Itabuna, ele foi o primeiro a ser homenageado, parece que na Santa Casa de Misericórdia. É um espaço que tem, o primeiro espaço. João Otávio.
Na Santa Casa.
E agora inaugurou
São Lucas, doutor Renato
Costa.
Doutor Renato Costa, o homem que todo mundo gosta.
Vamos aos áudios. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho.
Bom dia, dona Dora.
Tudo bem com vocês? Manda um alô aqui pra gente, pra Caldemir, pra Carodete, viu? Pra nós todos aqui em Serra Grande. Nós somos fãs do seu programa, tá bom?
Obrigado, dona Dora.
Ô, Marinho Santo e Robertinho, quem não gostar de vocês, pode matar que é bicho, viu? Pode matar que é bicho.
Por quê?
Porque todo mundo ama e gosta do programa de vocês, viu?
Opa!
Todo mundo, é as velhinhas, é os velhinhos, todo mundo ama. E eu dou risada aqui também, quando você dá risada aí, um fala e outro dá risada. Eu morro aqui da risada também de vocês. Vocês é uma benção, viu?
Obrigado,
tá bom,
dona Dora.
Fica com Deus, um abraço.
Bom final de semana, dona Dora, lá em Serra Grande,
bom
viu?
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho, Scarpita, todos os ouvintes do Tropa de Elite. Feliz sexta-feira pra nós, né? E a rotina de Deus é imprudência, imperícia desses motoqueiros, né? Eles são as maiores vítimas, né? E são os mais imprudentes. Só Deus para nos proteger. Trânsito, né? Caótico em Ilhéus. Sinceramente, só Jesus. Atenção, Sutran, né? Autoescolas. É conscientizar essas pessoas de que a vida vale a pena.
Verdade,
bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia!
Marinho, e Marinho Santos e Robertinho Scarpita, eu vejo aí vocês sempre falando aí que o secretário estava fazendo as estradas aí, arrumando as estradas. Peça ele aí para dar uma atenção na estrada de Itariri, porque todo secretário que entra aí só dá prioridade para outras estradas e sempre acaba esquecendo a estrada de Itariri. Então, está intransitável, está ruim a estrada. Espero que ele esteja nos ouvindo e dê uma atenção especial, né? Porque nós estamos sofrendo também com a nossa estrada do Itariri. Obrigado aí a vocês.
Bom dia, Baluarte da comunicação, eu por cá, viu?
Fala, é, Samurai!
262, tudo tranquilo. Meus amigos, ali naquele trecho ali do chocolate caseiro, é recorrente essa infração aí por parte de alguns mal condutores. E leva sempre risco a muita gente. Eu mesmo, semana passada, quase que um cara bate em mim de carro de sair. Mas se ele batesse também, ele ia pegar no fio descascado. E como eu sou ruim, igual o Marinho Santos, eu ia morder a orelha dele. Entendeu? Mas tudo bem. Que Papai do Céu nos abençoe nessa sexta-feira. Ótimo final de semana. Tamo que tamo. Tropa de Elite, o melhor do sul da Bahia. Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Fio descascado, essa foi boa, viu, senhor?
Descascado, Scarpe, o morador do Itariri pediu aí, né, para melhorias da estrada, o que o Luzinaldo já tinha pedido para mim e para você, Luzinaldo lá do Itariri. E o Damião tá dizendo aqui, avisa para Robertinho Scarpita que a bandeira da terceira ponte, Teotônio Vilela, Nelson Costa, e o anel viário ligando o Banco da Vitória ao bairro do Iguape é um projeto ele é aos 500 anos. Isso é bandeira minha, de Damião.
Damião
do Iguape. E em andamento, viu, galego? O Augustão Scarpe.
Ai, 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 viu? Um abraço aí, nosso querido Augustão. Mas é isso, a gente precisa pensar grande, seu repórter. Quanto de dinheiro que não está sendo gasto nessa estrada? A estrada sai, né? Lá, pelo bairro da Conceição, você vem...
Targuelo, chega no Banco da Vitória...
Aí passa por todo aquele lado,
todo,
né?
Mundo se encontra no Banco da Vitória.
Pedreiras que foram detonadas, jogaram dinamite para explodir, para abrir. Vamos abrir os caminhos! E aí, vai todo mundo sair no Banco da Vitória.
E aí, vai duplicar como? Vai esse ter que passar trecho, o carro por
aí
onde?
Aí vai ter uma ponte só, a ponte do Fundão.
Vai passar...
Vai duplicar a ponte do Fundão?
Vai passar os carros por cima da cabeça de João Bittencourt.
Meu Deus, mas João Bittencourt tá lá no Banco
Sim,
da Vitória.
Mas vem de lá pra cá, vai duplicar a duplicação que é aqui.
Sai
que
lá,
fala aqui.
Sai ali pertinho da entrada do lote no Banco da Vitória. É complicado, viu? Bom, Manoel Messias está chegando com mais um giro regional. Governador em Itabuna desde ontem, ministro Rui Costa, hoje também em Itabuna. E no início do programa eu falava, né? Deveriam pegar o Rui para dar uma volta aqui na questão do sistema de iluminação. Da catedral até a Séculos. Era rapidinho botar o Rui Costa dentro do carro e dizer: ô ministro, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ministro, para ver o estrago que tá, Mário Santos. A ponte às escuras, responsabilidade do governo do estado da Bahia. O sistema de iluminação naquele trecho ali diz que é responsabilidade do governo da Bahia. A expectativa é grande para a audiência de Valderico Júnior com o governador Jerônimo. E na pauta do prefeito tem lá a retomada das obras em Ilhéus por parte do governo do estado. E nesse pacote a questão dessa iluminação. São postes que estão lá oferecendo risco. Os que ainda têm lâmpada correm o risco de cair. Outros estão totalmente destruídos, deteriorados pela ação do salitre. Será que não pensaram nisso, seu repórter? Será que achou que Ilhéus não tem praia? Quem mandou, quem comprou aqueles postes? Ou utilizou aquele... Não, esse aqui é mais barato. Olha, esse aqui é mais resistente, mas é mais caro. Não, vamos levar o mais barato.
O mais barato que pode ter sido pago caro, né?
Complicado.
No lugar,
viu,
do caro.
Vamos chamar ele então, Manoel Messias?
Hein?
Vamos chamar Manoel Messias?
Você quer chamar Messias agora?
É, Messias agora. Tem mais um giro aqui.
Você lembra, estou lembrando aqui, eu e você sentado na Associação Comercial de Ilhéus, o Rui Costa não era absolutamente nada... Hoje é ministro do governo federal.
2014.
Você lembra?
Você
só
foi
tinha
longe,
eu,
rapaz.
Você e mais quem? O Rio do Mota.
Rio do Mota, Ed Camargo.
Ed Camargo.
É. Maurício Maron.
Somente nós.
E Saldanha.
Saudoso Saldanha. Estávamos acreditando neste rapaz para ser o governador da Bahia.
É.
Enquanto que os demais da imprensa, eles acreditavam todos que Paulo Souto seria o eleito governador da Bahia.
Para 2014, você foi longe agora.
Foi longe, né? E aí, Rui Costa hoje é governador, foi governador.
Duas vezes, ministro.
E agora é ministro. E para poder chegar perto dele, você precisa ver. Viu?
Dá trabalho,
Dá um trabalho. Segurança espalhada por todos os cantos, quatro cantos.
Vamos chamar Manoel Messias, mais um giro chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui na cidade. E o nosso amigo Gauchão informa que a Churrascaria Boi Bom está com uma excelente promoção de 10% de desconto no quilo e no rodízio. Também com a gente, Casa das Espumas e Nado Plásticos, aí em Deus, que vendem pelo mesmo preço aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, na Praça Cairu, bem em frente à Mercearia Mendonça e Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E nesta quinta-feira, ontem, foi inaugurado o novo centro de hemodiálise Dr. Renato Costa, marcando a segunda etapa das obras do Hospital São Lucas, aqui em Itabuna. Com investimento de R$ 8.100.000, a nova unidade hospitalar conta com 54 leitos para pacientes com doença renal crônica, ampliando assim a oferta de serviços
especializados na região. Ainda ontem, também foi feita a entrega da requalificação da ala pediátrica SUS do Hospital Manuel Novaes, que agora conta com 34 leitos totalmente reformados. Meus amigos, e ainda falando em relação à saúde aqui em Itabuna, nesta sexta-feira, hoje, daqui a pouco, às 8h30 da manhã, será inaugurado o novo anexo Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, que contará com um pronto-socorro moderno, centros de terapia intensiva, cirúrgico e também telemedicina, além de setor de bioimagem e unidades de tratamento intensivo UTI. A nova estrutura do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães promete ser aí uma assistência maior qualidade à população carente de Itabuna e de toda a região do Cacau, reforçando a cidade de Itabuna como um polo regional de atendimento e serviços essenciais. O evento contará com a presença de várias autoridades, como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o ministro Rui Costa, junto a senadores, deputados, prefeitos e lideranças regionais. Itabuna homologa casas para reformas. No início desta semana, foi publicado aqui na cidade um decreto homologando a seleção de famílias e beneficiários que receberão melhorias em suas casas dentro do programa Periferia Viva do Ministério das Cidades. Nesta primeira fase, estão sendo contempladas 46 das cerca de 90 famílias que terão direito à reforma dos seus imóveis, além da regularização fundiária. A determinação é ampliar núcleos e localidades de Itabuna com programas de regularização fundiária. Serão investidos de R$ 15 a R$ 22 mil por cada casa. Falamos em nome da Churrascaria Bambu, que está com a promoção 10% de desconto no quilo e no rodízio. Churrascaria Bambu, em frente a Nestlé, no bairro Maria Matos, a direção do amigo Galchão e Casa das Espumas e Nado Plásticos em Deus, que vendem pelo mesmo preço aqui de Itabuna. Casa das Espumas, na Avenida 7 de Setembro, 50, na Praça Cairu, bem em frente à Mercearia Mendonça, e Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Estamos de volta, sextou na Gabi, faltando 14 minutinhos para as 8. Mandar um abraço ao Calazans. É, no malhado, hein? Olha a hora, 14 para as 8, seu repórter Marinho Santos. Vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação, tá? No oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista. Também, no oferecimento aí, todo especial Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, já Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico. Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e a Remove. Está chegando a reta final do Tropa de Elite. Olha, imposto de renda, calendário e prioridades, pagamento e restituições. Segunda-feira já começa. Tem que procurar um contador, viu? Atenção, atenção, amigos de Ilhéus. O Ministério da Fazenda divulgou ontem, Diário Oficial da União, as regras e o calendário de restituições do imposto de renda sobre pessoa física, referente ao exercício 2025, ano base 2024. De acordo com o documento, as restituições serão efetuadas em 5 lotes, no período de maio a setembro, né? Conforme as seguintes datas. Primeiro lote, 30 de maio. Segundo lote, 30 de junho. Terceiro, dia 31 de julho. Quarto lote, dia 29 de agosto. E o quinto e último lote, dia 30 de setembro. Em 2025, será dada a maior prioridade para quem simultaneamente utilizou a declaração pré-preenchida e optou aí pelo recebimento da restituição via Pix. Até 2024, a prioridade era definida apenas com base na utilização de uma das duas ferramentas. Então, é importante aí, né, seu repórter, declaração do imposto de renda para o leão não chegar, né? Tem que procurar um contador. Mandar um abraço aos contadores aí que estão ouvindo a gente, em nome do nosso querido João Aníbal, JA Contabilidade, né?
É, meu contador, eu não abro mão. É, meu contador, mas... é JA Contabilidade, João Aníbal. Eu subo ali, ó, segundo andar, edifício Paranaguá. César, e Vitor, João Aníbal, e aí resolve o problema.
Pensei meu que amigo. Você fosse esquecer do César e do Vitor, né?
Vitor, ainda tem um Gutenberg, do olho azulzão.
JA Contabilidade. Olha, Estado e a PLB formalizam um acordo de reajuste salarial para professores da educação básica na Bahia, seu repórter. Outra notícia boa aí, viu? Vai ter um din-din. O acordo prevê um reajuste de 6,27%, agora em maio, né, com retroativo a janeiro, elevando o vencimento inicial da carreira para R$ 4.965,24, valor 2% acima do piso nacional estabelecido pelo MEC. Notícia boa, né, para os professores, rapaz.
Olha, Escarpita, hoje é aniversário dela, da doutora Socorro Pastor. É, deve ter festa em algum lugar, na Adecopa, em algum lugar, viu? Socorro Pastor, feliz aniversário, feliz nível.
Valeu. Clindóvis chegando, terapeuta naturalista. Bom dia, Clinton.
Bom dia, amigos. É um prazer voltar aqui ao Tropa de Elite. Bom dia, boa sexta-feira para você, amigo ouvinte. Estou de volta com mais uma mensagem da pomada especialista para a sua saúde. Hoje quero ajudar você que tem sofrido com dor nas costas. É a tensão muscular, é um problema de hérnia de disco, isso tem provocado mal-estar, tem incomodado você, quer um auxílio para combater essa situação. Então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, estudos indicam que muitos brasileiros sentem dores na coluna diariamente. Terapeuta, quais as algumas das possíveis causas desse tipo de dor e como o uso da pomada especialista pode beneficiar as pessoas que sofrem com essas dores, Clinton?
Amigos, a dor nas costas está entre as dores mais comuns na população. Muita gente convive diariamente com dor nas costas, seja por causa da postura, por causa do sobrepeso, a atividade profissional, por causa de um problema na coluna. Em alguns casos, até impossibilita fazer determinados trabalhos. E se você tem sentido essa dor nas costas, está na hora de tomar uma providência. Você, além de adotar bons hábitos, fazer atividade física, fortalecer a musculatura das costas, você vai usar a pomada especialista, a pomada inimiga das dores. A pomada especialista, amigo ouvinte, é aquela pomada que você passa e a dor passa. A pomada especialista, ela vai agir na tensão muscular. Basta aplicar uma leve camada, não precisa dar massagem. Aplica uma leve camada, um revestimento ali no local onde você está sentindo a dor, a tensão muscular, onde está inflamado e pronto. Momentos depois, esse músculo tensionado vai relaxar e esse estresse muscular desaparece. A dor também vai desaparecer e à medida que você vai aplicando a pomada especialista, você vai perceber que as inflamações também vão diminuindo. Ela também ajuda a melhorar a tua circulação, principalmente para você que tem formigamento, tem dormência, para você que tem sentido muitas cãibras. A pomada especialista vai ajudar a combater essa condição. Você vai ouvir agora a história do Mário. Ele começou a usar a pomada especialista porque estava com muita dor nas costas, estava sentindo bastante cãibras e ouça o resultado.
Estava muito sofrendo da coluna, sentindo também cãibra, estava sentindo uma dor na cabeça, eu passei pomada especialista, sarou, é ótima, quem quiser comprar essa pomada, pode comprar, não vai perder o dinheiro não, é beleza mesmo, beleza, que pomada boa, viu, especialista, é ótima.
Obrigado, Mário, por partilhar a sua experiência, é muito bom ouvir histórias como a sua. Tá vendo aí, amigo ouvinte, você também pode ter benefícios usando a pomada especialista. A pomada especialista é uma pomada concentrada. Ela tem alta concentração de óleos terapêuticos e extratos vegetais. E essa composição é que vai combater as inflamações, os problemas circulatórios, a dor, a tensão muscular. Eu quero dizer que vale a pena você investir na pomada especialista. Uma pomada concentrada que vai auxiliar no teu bem-estar, na tua saúde. A pomada especialista, amigo ouvinte, você encontra com exclusividade nas farmácias e nas lojas naturais. Vai em um desses estabelecimentos e compre a sua pomada especialista a pomada inimiga das dores.
Valeu, Clinton, bom final de semana. É, a gente se encontra na semana que vem. Você trazendo dicas da pomada especialista e a gente aqui no Tropa de Elite falando, compra a pomada especialista, ela é a inimiga das dores.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Uma última passadinha no Tropa de Elite desta sexta-feira, última passadinha aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Eu estou aqui em Jucuruçu, né? É, rapaz. Falaram que era inviável realizar uma pista aí. Cabeça Branca começou e Rui terminou, viu? Hoje é uma realidade. Pista pra nós aí, tá vendo? É importante. Olha, o pessoal tá pedindo iluminação. Alô, 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 Afonso! Travessa Café Filho. Subida ali do Pai Mendonça. A turma tá pedindo iluminação, viu? Sidneia, um abraço pra você, viu, Sidneia? Um abraço, obrigado pelo carinho. A turma que tá de longe aí ouvindo a gente, viu? Fátima, na linha 1 do Tropa, Fátima de Aritaguá. Fala, Fátima, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Capito.
Bom dia, bom dia.
Quem tá falando aqui? Sim. É a Fátima de Aritaguá. A sua ouvinte tá aqui de junto rádio. Quando você mandar um alô pra mim,
sim,
mande um alô pra Gugu.
Gugu de Aritaguá.
Filho de Zé de Tadeu. Manda um alô pra ele, um abraço pra ele, um abraço pra todos.
Valeu, Fátima.
Bom dia, Marinho Santo.
Ah, só deu bom dia pro Marinho
bom
Santo.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Sparquita.
Bom dia.
Você esqueceu de mim, foi?
Não.
Tá, mas me deram um alô aí. Manda um alô pra mim, a Papaninga Água, pra o meu povo, Leandro Scarpita. Uma feliz sexta-feira abençoada para todos nós, meus amigos. Um abraço para você.
Amém, amém, Nega Áurea.
É, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Por gentileza, eu queria deixar uma mensagem aí no rádio, se fosse possível. É, eu não queria me identificar, não. Mas aí, se a pessoa entrar em contato com vocês aí, eu vou passar o número. É, eu moro aqui em Cururupe. É, ontem eu fui na feira ali do Malhado fazer umas compras e automaticamente, rapaz, tinha uma cachorrinha perdida lá. Eu vi a hora do carro atropelar e matar. Então eu me sensibilizei, peguei a cachorrinha e trouxe pra casa, tá? Eu acho que, acredito que ela seja do porte Barra C e tá aqui comigo. Eu queria que você passasse o número do meu telefone pra pessoa entrar em contato comigo pra vir pegar a cachorrinha. Eu moro aqui em Cururupe, tá bom? O meu número é 73988. Perdão, 739-8104-2823, tá? Peça para a pessoa entrar em contato comigo para vir pegar a cachorrinha, que ela está em bons cuidados aqui comigo. Um abraço, meu amigo, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana para vocês.
Boa ação foi feita aí. Então, atenção, você que mora aqui na região Malhado, né? A região central aí, que perdeu a cachorrinha, olha aí a notícia boa. Nosso amigo lá do Cururupe encontrou a cachorrinha e pediu para avisar aqui. Maluquinho, tá ligado com a gente, né? Um alô aí pro Nielson, motorista da saúde lá de Guararema, filho do Maluquinho, tá ligado com a gente. E um abraço. Paulo José tá chegando pra fechar o Tropa de hoje. Renatinho Bad Boy também já chegando na Super Manhã Gabriela, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
O SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil, oferece testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites B e C. O resultado sai em 30 minutos de forma rápida, sigilosa e gratuita. Procure a Unidade Básica de Saúde, o posto de saúde do seu bairro, para outras informações e para os testes HIV, sífilis, hepatites B e C. Boa saúde e prevenção. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Mais um acidente envolvendo motos foi registrado em Vitória da Conquista. Dessa vez, a ocorrência foi no anel viário, uma alça da BR-116, na noite desta quinta-feira 13. A moto colidiu com um carro, deixando o motociclista ferido. Ainda não há maiores detalhes sobre o seu estado de saúde. O SAMU 92 foi acionado para fazer o socorro da vítima, cujo nome não foi divulgado. A ocorrência será registrada pela Polícia Rodoviária Federal. A Secretaria de Educação do município de Arataca realizou um encontro pedagógico para coordenadores escolares da rede municipal. O evento serviu para alinhar as ações propostas para o ano letivo de 2025, com destaques no projeto de leitura e implementação do Dia D da Leitura em todas as escolas, além da formação docente, propostas de formação continuada para professores e oficinas para docentes responsáveis pelas aulas de recomposição de aprendizagem, bem como programas municipais, a apresentação do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que foi aí ministrada pela professora Aurinha Fernandes, e leitura e escrita na educação, pela professora Itana Novaes. O encontro ocorreu no centro da cidade, mas reuniu diversas pessoas da cidade e da zona rural. O encontro foi proveitoso e reforçou o compromisso do município com melhorias na educação. A Polícia Civil de Anápolis prendeu um elemento de iniciais JGN de 39 anos, natural de Juazeirinho, no estado da Paraíba, após ele ser flagrado no estacionamento do Mineirão em posse de diversos produtos subtraídos do interior do estabelecimento comercial. Entre os itens recuperados estavam cerca de 108 latas de cerveja das mais variadas marcas, 20 quilos de feijão, uma caixa de som, uma garrafa de uísque, além de biscoitos, Nescau, desodorantes, cremes. Olha, foi uma feira daquelas, sem pagar nada, num roubo, num migué. Bom, todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis. As investigações continuam para apurar a participação do suspeito em outras lojas, em outros delitos na região. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo José, um abraço para você, obrigado pela sua participação, bom final de semana. Ele terminou agora, seu repórter, a Assembleia dos Trabalhadores em Saúde. A gente divulgou no programa de ontem, né, a crise financeira administrativa no Hospital São José da Santa Casa de Misericórdia de Ilhéus. A expectativa é para que o Dindim caia na conta, senão
Três meses
pode acontecer.
Atrasado o salário.
Complicado, hein?
Olha, tem o que tem, tá chovendo aqui no WhatsApp, todo mundo querendo saber onde vai ser o aniversário da doutora Socorro Pastor. Eu não sei ainda, provavelmente será na Adecopa, né?
Você fica anunciando, não tem nada na Adecopa,
não, pessoal, eu vou ligar para Itaçuci, Itaçuci vai me passar essa informação melhor.
Você ter feito isso.
O cantor Itaçuci e Noca do Cavaco.
Vamos embora, Tony Café, Tony
Acabou.
Café.
Acabou, forte abraço a todos e até segunda-feira, se Deus assim
nos permitir. Bom final de semana, viu? Tony Café na Supermanhã da Gabriela FM, forte abraço, alegria sempre. E segunda a gente se encontra no oferecimento todo especial para Emoldatos Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove, né, seu repórter? Bora?
Bora, acabou.
Pensei que tinha algum recado dele aí.
Dá um abraço, Tony Café. Tony Café, um abraço pra você, Tony.
Bora?
Bota? A história, não, ele quer, ele tá com saudade. Peraí, vamos lá. Cadê? Volta, seu repórter. Cadê o Chico Preto, Chocolate Amargo?
Em homenagem a Tony Café, que solicitou, que pediu. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Robertinho Scarpita, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui, o irmão de Ana Paula lá do Jardim Primavera, vem comigo.
Bom final de semana, gente. Valeu, Deus, valeu, Bahia. Até segunda, se Deus quiser, viu?
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.